Eu sinto muito inadequado para ministrar a palavra de Deus. Um peso, né, na palavra de Deus, no coração de Deus, e só Deus pode nos ajudar, né? Espero que nós vamos prosseguir hoje, né, com esta palavra de Deus que eu vou ministrar. Haroldo preparou o caminho para mim hoje, né? Ontem à noite ele falou várias coisas que preparou que eu quero falar, né? Nós vamos falar sobre a igreja neste seminário, mas eu quero falar primeiro sobre Deus, porque o peso de Deus é pelo mundo, sabe? Ele não ama a igreja que não preocupa com o mundo, que está centralizado em si. Infelizmente, nós vemos muito preocupação pela a própria situação na igreja, números e tudo, né? Modo de prosseguir e tudo, né? Mas o peso de Deus é pelo mundo. E o mundo está sofrendo. E nós precisamos preocupar sobre isso e sofrer com Deus para aliviar, para cumprir o propósito de Deus de usar a igreja para ministrar e mostrar a solução que é Jesus. Não falar Jesus e aceita Jesus, cumprir a grande comissão, mais uma, mas revelar Jesus vivo, que resolve tudo. Então eu quero ler algumas escrituras, eu não vou deixar vocês procurar, né? Eu vou ler algumas escrituras que mostram essa preocupação de Deus com o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Outro. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, boas novas, a toda criatura. Última, o anjo lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Manda o anjo para falar isto, a encarnação de Deus no mundo, Jesus. Então, podemos sentir um pouco o coração de Deus. Amém? Vocês moram geralmente em maioria nas cidades, né? Então, quando eu mudei para o estado de São Paulo, eu ia para o capital, né? Aquela grande cidade, né? Eu ia lá, sabe? E eu vi correntes de humanidade, né? Correntes, multidões. E sabe o que eu senti? Eles não sabem nada. Resposta para eles é objetos, né? Comércio, dinheiro, sexo, né? Essas duas coisas principais. Mas eu senti amor de Deus e aquela pergunta que nós devemos fazer. Deus ama São Paulo e toda a humanidade em todo o mundo. Ele ama. Como foi falado ontem, não devemos preocupar sobre qualquer sistema, números, título, sucesso. Não, devemos preocupar com pessoas morrendo, indo para o inferno sem Deus. E Deus ordenou, seu plano cósmico é levantar povo, que Paulo fala, corpo de Cristo. Primeiro ele mandou seu Filho, depois formou um povo, o corpo de Cristo, para revelar esta salvação, esta solução. E como foi falado ontem à noite, não, que nós temos hoje não é aquilo. Não. Primeiro passo negativo, né? Não é mesmo? Não devemos ficar com entusiasmo, com números e sucesso e fama e qualquer coisa, devemos entender que Deus, o plano de Deus não está acontecendo. Porque se ler os primeiros 4 capítulos de livro de Atos, você tem pensado sobre a igreja hoje e o livro de Atos? Você está vendo este no mundo? Não, não, nenhum lugar. Séculos e séculos, 2000 anos sumiu. Quando os apóstolos desapareceram, esta igreja desapareceu. Mas estamos entrando em uma nova época, virado do milênio. Eu creio que Deus quer restaurar a igreja. Para talvez uma coisa maior dos primeiros 4 versículos de Atos, porque tem uma situação global, muitos séculos de sofrimento, que é para nosso bem, né? Para nosso bem, alguém orou ontem à noite, obrigado para nossos erros, para nosso sofrimento, obrigado, porque o homem não aprende sem sofrer. Não aprende. Então, Deus quer restaurar a igreja e precisamos de uma reforma profunda, maior do que o tempo de Lutero. Eu creio. Então, esta reforma implica a restauração da palavra apostólica. Agora, vamos frisar bem que não é negócio de restaurar apóstolos em si. Isso é quase uma praga hoje. Às vezes eu fico negativo, né? Você vai me perdoar, né? A nova reforma apostólica. Palavra certinha. Totalmente sem conteúdo, né? A igreja está mudando, fala. Novos nomes. Novos métodos. Algo sobre a palavra? Nada! A palavra de Deus salva. Métodos, nomes, títulos, até títulos de apóstolos, não salva. Só confunde. Eu não sei exatamente o que está acontecendo hoje, mas tem essa terminologia que eu fico quase doente, abalado. Mas eu vou prosseguir. Nós precisamos restauração da palavra profética, que quer dizer a palavra que Deus deu aos apóstolos. Sabe o que é apóstolo? Enviado. Missionário, mensageiro. Mas é mensageiro sem mensagem? Não, não tem graça. Ele está enviado para a autoridade para entregar mensagem. Ele chama, ele chega, o povo fala, o que você tem? Eu sou apóstolo. Eu tenho novos métodos. Não. Lamentável, não é? Lamentável, mas nós vamos prosseguir. Eu não quero ser assim condenando pessoas. Eu gosto. Esse que me abalou mais que homens que eu tenho respeito, né? Mas Deus vai tratar com eles e tratar comigo. É, tem que ter cuidado sobre espírito crítico, né? Entrar na carne, né? Assim, né? Se sentir melhor. Não, meu Deus. Mas nós precisamos restauração da palavra que saiu com os primeiros apóstolos, e quando os apóstolos passaram da cena, né? Esta palavra saiu também. E não voltou ainda. Mas vai voltar.
Amém.
Porque Deus prometeu, através de escritos de Paulo, que vai voltar, Jesus vai voltar para a igreja gloriosa, sem mácula, preparada. Amém. Isto é uma profecia. Agora vamos falar sobre Paulo, porque eu vou tratar com Paulo. Paulo era o Moisés do Novo Testamento. Tão importante. Moisés entregou a lei para o povo de Deus. Paulo entregou a graça. Jesus era a graça. A pessoa de Jesus era a graça. Mas Paulo, ele não falou nada sobre graça. Ele era graça. Jesus vivo em nós é a graça de Deus. Amém?
Amém?
Mas Paulo recebeu uma revelação do monte, como Moisés, sobre a resposta para a lei, que a resposta para a justiça, santificação, pela graça. E recebeu o modelo, como Moisés recebeu o modelo do templo, recebeu o modelo da igreja. Então, Paulo é muito especial. Moisés, no Velho Testamento, e Paulo, no Novo. Então, sabe o que nós vamos fazer hoje de manhã? Nós vamos ler as escrituras de Paulo sobre o mistério de Deus. O mistério. fala talvez 15 vezes. E nós temos uma capacidade de passar em cima das coisas, né? Eu lembro quando eu não sabia sobre falar em línguas, né? Batismo do Espírito, eu li esses versículos, né? Atos 2, 4, né? Depois um amigo chegou a mim e falou: João, minha esposa recebeu o batismo do Espírito Santo conforme Atos 2, 4, falando em línguas. Pensei que é uma coisa histórica. Mas eu fui visitar ele, no madrugada eu vi ela falando em línguas, orando, intercedendo. Ai, deu um temor para mim, né? Ai, coisa, né? Então, eu comecei a entender que é de Deus, né? Depois eu recebi também. Lutava, né? O homem não quer baixar, né? Deixar outra pessoa tomar conta da mente, né? Mas então, tem uma palavra aqui, não falar em línguas, mas um mistério que precisamos entender. Primeiro, Romanos 16, últimas palavras quase do Romanos. Glória a Deus. 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Mas agora, este agora aplica nós hoje? Não. Aplica para eles, o tempo de primeiros apóstolos. Mas tem que ser renovado hoje, outro agora, para hoje. Amém? É para agora manifesto e por meio das escrituras proféticas, Velho Testamento, que não tinha Novo Testamento, segundo o mandamento de Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações, para obediência da fé, graça, né? Obediência, mas fé. O único Deus sábio seja dado glória por Jesus Cristo, por todos sempre. Amém. Não dá para demorar, mas vamos ler várias escrituras, sabe? Mas eu vou escrever o primeiro ponto aqui, evangelho, né? O mistério refere evangelho. Evangelho. O evangelho é mistério. Certamente é, né? Porque não temos evangelho. Não temos boas novas. Temos um sistema, né? De alcançar o mundo inteiro com aceitar Jesus e nascer de novo. Eu não quero desprezar, mas eu tenho uma certa paixão sobre produto verdadeiro, sabe? Me perdoa, né? Mas eu sei que muita coisa acontece. Pessoas vão para Billy Graham e tudo, né? E aceitam Jesus. E às vezes a coisa importante acontece. Amém. Mas não vamos alcançar o propósito de Deus. Por exemplo, na Guerra Mundial, tinha muitas armas. Mas que terminou a guerra era bomba atômica. Isso é muito diferente. Ele chamou isto Projeto Manhattan. Segredo, isto terminou a guerra com o Japão e determinou a Guerra Fria, né, para décadas, né. Então, a bomba atômica em comparação ao nosso evangelho hoje. Você concorda? O evangelho, que é um mistério, que não está revelado, é comparado à bomba atômica que nós temos hoje. Eu não quero desprezar pessoas pregando o evangelho, qualquer maneira, qualquer lugar. Não, mas eu estou com peso para essa bomba atômica, porque eu vejo que só a igreja de Atos, além da igreja de Atos, vai solucionar o problema do mundo e agradar o coração de Deus. Agora nós vamos para só virar a página para Coríntios 2, 7. Falamos a sabedoria de Deus em mistério. Oh, você tem passado sobre esta palavra, não muito. É interessado, talvez, né? Eu passei assim. Mistério, interessante. Hein? Mas assim, tem que entender esse mistério se vai entender a palavra de Deus, o evangelho. Nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual preordenou antes dos séculos para nossa glória. Agora, a sabedoria de Deus não é sabedoria humana, filosofia, teologia, raciocínio, não. Sabedoria de Deus vem pela revelação do mistério. Agora eu vou passar para Efésios. Efésios é lugar nobre, né? É meu amigo que me mostrou sobre a igreja gloriosa e precisa do ministério de 4:11 de Efésios, né? Apóstolos e profetas. Então ele falou, este livro de Efésios é Monte Everest. Monte Everest das Escrituras. Mais alto que Apocalipse. Ele escreveu este epístolo na prisão. Ele foi preso. Parece que errou lá na Jerusalém a última vez, né? Errou e aconteceu que ele foi preso, né? Mas graças a Deus, Efésios, Colossenses, Filipenses saiu daquela prisão. Tem tempo para, como a Rula falou ontem, tem tempo para pensar, espaço para Deus. Efésios 3, versículo 3. Como pela revelação me foi manifestado o mistério. Ele fala um mistério. Como pela revelação me foi manifestado um mistério, conforme assim, em poucas palavras, vos escrevi, que é o primeiro capítulo. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então vamos para só por Cristo aqui, né? Mistério de Cristo. Precisamos entender este mistério. Hoje, minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora, sublinhar agora, no Espírito, revelou no Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Esta revelação do mistério foi revelada no tempo dos apóstolos e produziu a igreja de Atos. Mas eles não entendem, eles não falam, ah, agora nós entendemos o mistério, não. Eles praticaram o mistério. Cabe nós entendermos o mistério. Eles não entenderam que isto é mistério. Eles entenderam que Jesus vivo estava agindo. Mas agora, depois de séculos e séculos de escuridão, declínio, precisamos de voltar como engenheiros, né, e entender que aconteceu errado, que deve acontecer agora, precisamos de, entender sobre o mistério. A saber que os gentios, as nações, todas as nações, fora de povo especial, Israel. Os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus que me foi dada conforme a operação do seu poder a mim, o mínimo de todos os santos. Isto, humildade falsa? Não. Ele sentiu isto. Ele sentiu o mínimo de todos os santos, porque a revelação é grande, né? O homem é muito incapaz em si. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Dispensação. Tem dispensação da lei, né? Agora tem dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus, seja manifestada por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus está sendo demonstrada hoje? Fala não!
Não!
Ai de nós! Eu quero que este encontro faça alguma coisa em nós, né?
Amém.
Talvez negativa, assim, no sentido de falar com sinceridade, ai de nós. Porque quando estamos aqui juntos, tem uma tendência de euforia, né? Estamos todos crentes louvando a Deus, mas ai de nós. Que o mundo está fora, nós vamos voltar para aquelas ruas cheias de humanidade. A vizinhança, a escola, a fábrica, tudo, né? Aqui, né? Até as igrejas. Tem problemas nas igrejas. Porque tem gente lá. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sempre nota, na epístola de Paulo, ele fala em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Eu contei na concordância 80 vezes, mais ou menos, ele fala em Cristo Jesus. Nós talvez vamos ter a oportunidade depois de explicar mais que eu entendo sobre em Cristo Jesus, porque só, pode ficar só poética, né? Em Cristo Jesus, estamos em Cristo Jesus. Mas não temos nada. de Jesus para oferecer. Estamos em Cristo. Então, ele fala este mistério. Manifestar as potestades, sabe, que tem autoridades espirituais nos lugares celestiais que governa o mundo. Governa o mundo. E a igreja deve derrotar, pisar, tomar lugar dessas potestades. Eu penso, minha ideia é no milênio, essas potestades estão derrotadas e a igreja está no lugar dessas potestades, governando. Agora nós vamos para eterno propósito. Ele tem propósito, ele é sistemático. Agora nós vamos para Colossenses 1. 24. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós e cumpro na minha carne e que resta das aflições de Cristo por amor de seu corpo, que é a igreja, da qual eu fui constituído ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus. O mistério. A palavra de Deus é um mistério. A palavra viva de Deus. Amém? A palavra de Deus não é só escrituras. Base da palavra viva. Se qualquer pessoa tem uma revelação espiritual que não está baseada nas escrituras, descarta, ignora. Né? Porque as escrituras são fundamentais. Mas precisa ter revelação dessa palavra escrita, que é um mistério sem revelação. A fim de cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Cristo em nós. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar o que eu penso sobre este mistério. A Trindade. Agora, não estou falando sobre doutrina. Chega doutrina, né? Chega teologia. Chega divisões. Estou falando sobre a natureza divina. Como Deus funciona. Só um pouco nós podemos procurar, porque Ele deu-nos, Ele fala, a mente de Cristo, né? Ele nós estamos em contato com Deus pelo Espírito, né? Então, eu quero falar sobre a Trindade. A Trindade é um mistério. Sabe por que era essa doutrina oculta? Porque Deus não queria revelar esse mistério até o tempo de encarnação de Jesus Cristo, seu Filho, no mundo. Ele foi crucificado antes de criação do mundo, né? O plano de Deus é eterno, mas aconteceu no espaço e no tempo, sabe? 2000 anos atrás. Então, ele não queria falar sobre a natureza triuna, Pai, Filho e Espírito Santo, porque não era tempo de falar. Ele queria falar sobre um só Deus, porque tinha muita tendência, até hoje, né? De cultuar vários deuses, né? Então, ele queria enfatizar através de todas as escrituras proféticas, né? Que só um Deus, não só um Deus para Israel, mas só um Deus para todas as nações. Um só Deus, o Deus deles. Então, eles foram perseguidos por causa de doutrina de um só Deus. Deuteronômio 6, né? Fala, não vou, mas é uma passagem que eu entendi com rabinos falando que eles repetem este. Talvez eu tenha que virar Deuteronômio 6. Que é o versículo? Eles têm este versículo gravado, eles repetem desde menino, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles repetem isto. Único Senhor, é o único Senhor. Deus é um, claro. Mas ele triuno também. E não foi revelado durante os séculos e séculos que Deus tinha uma surpresa tremenda de chegar na terra em pessoa. Seu filho. O pai gera o filho. Pai gera o filho com o envolvimento do Espírito Santo em Maria, filha de Davi. Oh, meu Deus. Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Agora, sabe, quando as escrituras proféticas terminaram com Malaquias e passou 400 anos de silêncio, amém? Antes de João Batista anunciando a encarnação de Jesus, desta época de silêncio das escrituras proféticas, floresceu a maior época da cultura humana na Grécia. As mentes eram brilhantes, talvez mais de qualquer época tinha um conjunto de cultura, mentes de filósofos e todo tipo de arte e ciência. Até democracia foi inventada lá. Agora, o filósofo Platão, discípulo de Sócrates, ele escreveu um tratado sobre números, sobre número 1. Tá, eu vou tentar. Você pode, assim, começar a imaginar, mas ele tratou neste tratado que um precisa ser três para ser um. Nesta época de silêncio, antes do nascimento, encarnação de Jesus pela Trindade, Platão constatou pela pura lógica e filosofia matemática que um não pode ser um, certo é três. Agora, é meio complicado, mas em resumo é o seguinte. Se um é só um, cria um buraco negro. Porque para existir algo, não pode ser um só. Para um ser um, algo precisa conhecer é um. Ele tem que ter nome, tem que ter uma ideia de ser um. Senão fica assim, buraco negro. Dá para entender um pouco, né? Então, é preciso dois para ser um. Para ter nome, para constatar, para entender, testemunhar. Senão, quem vai provar que um é um? Some no ar, né? Ninguém sabe, ninguém ouve, ninguém vê, ninguém reconhece. Então tem que ter dois. Concordamos mais ou menos, né? Porque ele tem a mente muito melhor que nós, né? Podemos concordar, né? Dar margem, né? E Deus concorda também. Agora, um e dois, como eles vão relacionar? Que tipo de relacionamento? Dois, precisa dois para um ser um, né? Mas tem que ter relacionamento, né? Câmbio, intercâmbio, né? Com esses três números, pode ir embora com todos os números infinitos. Amém? Tremendo, né? Isso não é revelado à mente humana. Claro que ele está assim, né? Eu admiro eles. Eu admiro a fidelidade, né? Podemos pegar um pouco disso, né? Mas, vocês creem em três deuses? Não, eu creio em um só Deus. Para ser um, precisa ser três. E foi oculto por causa de politeísmo. Não pode ter que manter o povo Israel em um só Deus. Só. Eles foram perseguidos séculos e séculos, porque eles não admitem outro Deus, Criador dos céus e da terra. Mas quando chega o tempo de Deus dar solução para o mundo, através de cumprir a promessa a Abraão, todas as famílias da terra se abençoaram em Abraão, todas as famílias da terra, e falam em Gálatas, a bênção de Abraão atingiu os gentios pelo batismo do Espírito Santo. Isto foi o versículo que Haroldo referiu ontem à noite. Eu falei com Cristóvão aquele dia, eu estava lendo Gálatas 3, parece 14, né? Eu falei, Cristóvão, esta palavra tem que ser compartilhada. Mas imagina, Abraão, graça. Ele falou, vamos começar um estudo bíblico então. Vamos. Começamos, né? Então, esta promessa a Abraão foi cumprida em Jesus Cristo e pela Espírito Santo. Né? Então, a graça não funciona, o corpo não existe, Cristo foi formado, palavra de Deus, tudo. Cristo em nós, o Evangelho é baseado em Deus, natureza triuna. Nós vamos prosseguir. Por exemplo, Deus criou o mundo, né? Tudo no mundo tem três dimensões. Três dimensões. Se tem um ponto, geometria, não define nada, né? Pode sair em qualquer maneira, né? Esse é um, né? Um não tem rumo. Não existe quase, né? Agora vamos ter dois. Muito bem. Mas esta linha não define. Pode ir. Mas se coloca três, define. Tem objeto. Todo objeto no mundo tem três dimensões. Deus criou o mundo assim.
Nós
temos três dimensões. Falando do exterior, né? Agora, tem várias escrituras, que eu não vou tomar tempo. Eu vou falar rapidamente várias escrituras sobre a Trindade que acha no Novo Testamento. Não tem doutrina explícita no Novo Testamento sobre a Trindade, porque sabe o que o homem faz com doutrina explícita? Eles começam a matar um ou outro, né? Eles têm feito com sem explícita, né? O grande cisma da igreja grega com a igreja romana, mais ou menos 1000 anos depois de Cristo, foi sobre a Trindade, sobre procedimento do Espírito Santo do Pai, ou só do Pai e Filho e tudo, né? Então, não fala sobre a Trindade explicitamente nas Escrituras, mas fala claramente, implicitamente, né? Mateus 3, 16 a 17. Eu não vou ter tempo de ler e tudo, mas você pode procurar. Isto é o batismo de Jesus. Jesus foi batizado, o Filho batizado, o Espírito Santo descendo e o Pai falando. Maravilhoso, né? Olha. Mateus 28, 19. Batizar no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. É explícito, né? Mas eles batizam com a fórmula. Acha essa fórmula praticada no livro de Atos?
Não.
Então não é a fórmula de batizar. É um segredo, um mistério revelado entre as linhas. João 14, 26. Quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, alguma coisa aconteceu comigo. Eu fiquei, sábado eu não trabalhava, né? Então eu fiquei sem comer e só com a Bíblia, né? Estudando, com fome de entender. Entender é Trindade, realmente, não frisou assim, né? Mas eu fiquei estudando, por exemplo, João 14, e fala sobre outro Consolador, né? Vem do Pai em meu nome, né? João 14, 26. 1 Coríntios 12, 4 a 6. Paulo fala sobre Trindade várias vezes, mas não fala, estou falando sobre Trindade. Não, está só falando sobre esses versículos, mas cita. 2 Coríntios 3, eu acho que eu vou ler este versículo. 2 Coríntios 13, 13. Tão nítido que... A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? A Trindade. Importantíssimo para Paulo, porque ele entendeu o mistério. Mas ele não mexeu com teologia, graças a Deus. Não mexeu com doutrina em si. Ele mexeu com a revelação da natureza divina e como Deus opera e como nós devemos operar. Nós precisamos funcionar através do Espírito Santo. Não dons, não manifestações, que são importantes, mas através de comunhão do Espírito Santo. Tem a palavra que apareceu no Novo Testamento. Quando a igreja nasceu, esta nova palavra nasceu também. Koinonia. Esta é palavra grega para comunhão, comunidade. Então, sabe, nós não temos aquilo porque não temos a coinonia. A coisa principal está faltando. Que é a coisa principal? Amor. Amor está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Mas não pelos dons, mas pela comunhão com Deus e uns com os outros. Coinonia é amor pelo Espírito Santo, comunhão. Está faltando. Está faltando ou não? Estão faltando que, perdoa de novo, eles falam, levanta, abraça, fala, eu te amo. Eu odeio isto. Fabricação, perdoa, mas eu não aguento isto. É melhor levantar e falar, eu não tenho amor, eu não tenho. Perdoa-me, vamos orar a Deus. Eu não tenho aquilo. Eu não tenho amor. Não. Nem para Deus. Ele não ama Deus em primeiro lugar. Olha nossos planos, que Haroldo falou ontem à noite. Nossos planos, nosso ambiente, nossos pensamentos. Deus em primeiro lugar? Nada. Para os irmãos? Oh, nós ficamos tão alegres e amorosos na igreja, mas depois, de dia a dia, oh meu Deus, eu não aguento isso. Estou pior. Não. Amor é uma vida, uma cononia. E não precisa reunião, precisa vida. E reuniões acontecem por causa desta vida, essa é outra dimensão. Agora, outra vez. Efésios 4, 4 a 6. Primeiro Pedro, até Pedro entra nesse negócio, né? Eu não quero desprezar Pedro. Mas imagina, Pedro, pescador, escrevendo esse epístolo. A pescador escreveu esse epístolo de Pedro. Você, como? Só Deus. Vamos ler esse versículo, Pedro, eu não aguento. Primeiro Pedro 1, 2. Esse primeiro capítulo, primeiro Pedro, é fabuloso, né? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançarem fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicado. Ah, de novo, estou segundo Pedro. É. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos, agora olha aqui, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo. Agora não vamos enfatizar a Trindade como doutrina, nós vamos querer funcionar como Deus funciona. E não estamos funcionando, eu quero, vocês querem. Isso é nova reforma. Agora, outra passagem que talvez às vezes pessoas cansam dessa passagem, mas eu acho importante. 1 João 6, 5, 6, 7, 8, né? Eu vou ler essa passagem e demorar um pouco. Agora, isto foi revelado para mim, o mínimo de todos os santos. Eu estava lendo esta passagem. Eu creio que é importante. Olha aqui. Este, falando sobre Jesus, este é aquilo. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é Jesus Cristo. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito que é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que dão testemunho, o Espírito e a água e o sangue, e os três concordam. Nós temos Paulo, nós temos Pedro, agora nós temos João, falando sobre três. Agora, a interpretação normal, água representa batismo, sangue representa a morte de Jesus. Batismo de Jesus e veio pela água. A morte ele veio pelo sangue. Isto é normal, mas que adianta? Por que está falando sobre três coisas aqui? Água, sangue, o Espírito. Por que? Para nos entendermos que Jesus veio para o batismo e pelo sangue. Não, isso não edifica, não. Mas quando fala sobre três testemunhos, água representa para mim palavra, porque Efésios 5 fala pela lavagem da água, pela palavra, e tem outras escrituras. Água representa palavra, sangue representa duas coisas, eu vou falar. E o Espírito representa o Espírito, né? Palavra, o Espírito, nós temos a palavra hoje, às vezes em quando. Mas raro, até a palavra é raro, né? Porque tem muito do Espírito. Muito dos Espíritos, vários Espíritos. Porque sem palavra sólida, o Espírito começa a mexer com outros Espíritos. Não é verdade? Hoje é a hora de manifestações esquisitas. Caindo em todo lado. Gente, isto foi o Espírito Santo, tinha um avivamento mundial. A fila toda cai, né? Pega paletó, pum! Isso edifica? Não edifica. Eu quero ver Jesus. Manifestações do Espírito. Do Espíritos estranhos. Porque falta da palavra. Tem igrejas estéreis também. Muita palavra. Tem que ir para faculdade e 3 anos de seminário também. 7 anos para sair. Pastor, teologia, tudo formal, vestido. Mesma coisa de Roma, né? Vamos falar francamente. Mesma coisa de Roma. Só em divisões, era autocracia, né? Monolítico com Roma, agora divisões. Filhas de meretriz, igrejas protestantes. Agora veio o movimento carismático, e quando eu falo essa palavra, estou falando carismático para todas as denominações, né? A última era nos católicos. Então nós temos as manifestações, dons,